Vamos acabar com o hábito. Moço, por favor, você pode pôr café? Depois de ontem ele nem olha pra minha cícala.
Isso aí não, pelo amor de Deus, para que isso aí deu risada pra burro ontem. Lembrou?
Não.
Ele disse que não lembra. Farso que é uma coisa. Onde eu parei aqui que eu já me perdi? Ah, Jasmin. Gente, lembrei o que nós falamos sobre hoje na sala, desculpa. Pai, desculpa, Jasmin. Pai, quanto tempo se precisa para começar a entender tudo o que o senhor fala?
Quanto tempo demora para entender tudo que eu falo? Se houvesse tempo, de um segundo ao resto da vida. Por quê? Porque você não vai entender o que eu falo. O entendimento vai lhe vir. Então, a hora que vier o entendimento, vem. Se você quiser entender, você não vai entender nada. Aliás, é por isso que a maioria não entende e fica perguntando por que que eu não entendo? Porque quer entender. Eu ontem dei este conselho. Desse o que eu falo entrar por um ouvido e sair pelo outro. O que ficar na mente ficou.
Pituitário, como ficam os temporariamente desprovidos da razão para utilizarem o observador na busca da felicidade?
Moxo, que grande pergunta. Temporariamente ou definitivamente desposados da razão? Quem pode ser desposado da razão? Ninguém. Sem razão você não existe. Por quê? Porque você é a razão. Você é o pensamento, você não é uma pessoa. Vou lhe contar uma história, que se tiver alguém da Belândia vai se lembrar e pode escrever aí. Eu tenho uma filha que não está mais na Belândia, mas na época ela estava, e ela se tratava com crianças doentes, crianças com problemas nas pernas, sem perna, atrofiada, essas coisas. E de repente levaram ela, pediram a ela para ajudar crianças com problemas mentais. O que vocês dizem desprovido da razão? Débil mental, para ser bem calo. Aí ela disse: Joaquim, como é que eu vou tratar essas crianças? Se eu não tenho nem como me comunicar com elas. Eu disse: por quê? Porque elas não têm razão, Joaquim. Eu disse: olhe nos olhos dela. Olhe nos olhos dela e fale com ela através dos olhos. Na hora que a criança respondeu através dos olhos, ela quase caiu para trás. Não existe ninguém desprovido de razão. Pode haver no corpo uma forma de que a razão não segue a palavra. Mas a mente funciona igualzinha de todos. Ah, o problema, vou falar em palavra de vocês, não é mental, é físico. Não consegue transmitir da mente para fora, mas a mente funciona igual a sua. Então não há ninguém sem razão.
Vou contar aqui a historinha da Acalanata. Buda estava com seu discípulo Ananda sentado no chão de uma casa quando uma mosca veio e pousou em seu rosto. Para espantá-la dali, Buda abanou o rosto com a mão e a mosca foi embora. E após um tempo, quando a mosca já tinha ido, Buda lembrou-se de algo e novamente tornou a fazer o mesmo movimento com a mão, para que a mosca fosse embora dali, mas ela não estava mais lá. Vendo isto, Ananda perguntou: "O que você está fazendo? A mosca já foi embora e você está abanando com a mão?" Então Buda disse: "Para espantar a mosca, naquela hora, fiz aquele movimento com a mão, mas o fiz distraído. Não foi um movimento consciente. Eu tinha me esquecido e de repente me lembrei. Agora, para corrigir aquele momento de inconsciência..." Acabou. Mas a gente já sabe o que ele quer dizer.
Eu estar no aqui agora conscientemente, não fazer por hábito, não fazer porque fez, não fazê-la inconsequentemente. Ter consciência de ter feito. Este é o recado. Eu me lembrei de uma história que um match estava na porta da escola Mostelo, né? E os garotos tinham que sair e bater o chino. E naquele chino, ao bater o chino, eles tinham que estar completamente conscientes de bater o chino. Segundo a tradição do Mostelo, quem não tivesse consciente de bater o chino, não conseguiria a vida eterna. Aí um garoto bateu o chino uma vez, falou um pouquinho, quando foi bater a segunda, o mestre deu-lhe uma paulada e matou o garoto. Aí veio todo mundo: "Mestre, você matou o garoto?" Ele disse: "Não, salvei o garoto." As pessoas disseram: "Como?" "É porque estava apaixonando uma mocha, ele olhou e viu a mocha, e se ele batesse o chino olhando a moça, ele não iria para o céu." A importância de estar consciente do que você está fazendo. É o aqui e agora. Agora nós fala, e o Buda também fala disso, a consciência não é só do ato que você está fazendo, mas é estar completamente consciente do seu pensamento. Não só das palavras que estão no seu pensamento, mas de tudo isso que nós falamos hoje, que são intenções que estão subtendidas ao pensamento. Se você não estiver atento às intenções subtendidas no pensamento, e não é perguntar por quê ao pensamento, mas ter claramente a ideia de que o pensamento está usando um padrão, está usando um certo, está usando uma obrigação, está usando uma padronização, está usando um hábito. Ter essa consciência plena é o fundamental. Por quê? Porque se você não tem essa consciência, ele vai continuar lhe enrolando, criando verdades que você vai continuar aceitando. Porque, vamos dizer assim, ele descobriu a forma de lhe atacar. Então, sim, é isso. Você tem que estar plenamente consciente, não do ato, mas da sua mente, do que a mente está dizendo. Só que vocês vivem consciente de qualquer coisa, menos da mente. Se vive, o moço está aqui prestando uma atenção muito grande ao que está escrito. Não está olhando a mente. Neste momento ele já dançou, porque a mente saqueou um monte de coisa na cabeça dele que foram para a memória. É isso que vocês precisam ter calo. Ter consciência, viver a mente, não viver o mundo externo. Sabe, estar 100% atento ao que ela está falando, e não ao mundo externo. Porque se não tiver esses pensamentos ocultos, ou intenção oculta no pensamento, vai levar você a sempre viver preso à mente. E daqui a pouco a mente vai dizer assim: "Você está conseguindo." E aí você vai dizer: "Viu como eu sou gotosão?" Gotojão aqui é só eu, viu?
Ainda bem que eu desviei da paulada aqui. Klaus Heleno. Kim, eu posso ir ao centro de Umbanda sem me deixar contaminar com as doutrinas impostas?
Do mesmo jeito que você pode ir ao banheiro sem se deixar contaminar pelo selo, sem se deixar contaminar pela vontade, pela dor. Aliás, não é pode. É isso que você tem que fazer. Se você for viver a doutrina do Xento, você deixou de ser você. Passou a ser um frequentador do Xento.
Armando Chu, mente sã, corpos são. Esse foi um gol contra dos gregos, então?
Não. Porque não foi um gol contra, porque, na verdade, a mente para eles não é a mente em si. Ela é essa outra coisa. Palavras apenas. O problema é que você se prende a palavras. Falou mente, é mente. Acabou. Não pode significar mais nada. Agora eu perguntaria, só para completar os exemplos de hoje. Moço, por que você estava tão atento ao que estava escrito? Você estava tão atento ao que estava escrito. Pelo que eu acabei de dizer, o moço está atento ao que está escrito e não a mente dele. O que que você tanto olhava aí? Não estou brigando, é só para nós entender.
É como eu li a historinha da moça, me perdi na onde eu estava.
Não, toda hora você vai e volta. Por quê? Por quê? Não, para ouvir os outros comentários. Para ler o que estão escrevendo. Por quê? Porque é gotoso. Porque pajé. O pajé embutido. Volto a dizer, eu não estou bigando. A mente leva, e nem que você vai para lá. Não estou falando isso. Mas a mente lhe diz... Não, ao invés de ouvir o Joaquim, vai ler o que estou escrevendo, pode ser que saia uma piada. Olha a busca do pajelo embutida. Olha a busca do pajelo embutida. E você está achando deçado levar e depois diz, eu quero lutar contra o pajê. Você não vai conseguir lutar. Por quê? Porque quando ela não lhe dá mais a palavra pajê, porque ela já sabe, e mente não é inteligente, mas ela já sabe que essa palavra você está preparado para lutar contra. Aí ela esconde a palavra e diz, não, é para você rir um pouquinho. E aí você cai. Então está sempre atento 24 horas por dia, amento, não o mundo externo. Porque amento está tão enraizada, ou melhor, você está tão enraizado na mento que não consegue mais separar dela. E aí você vai viver rotineiramente a mento. Volta de gelo, não estou bicando, não estou dizendo para você parar de fazer. Eu só quis usar o exemplo só para nós entender como funciona a coisa. Sabe, ela enrola com estolinhas que você nem vê que ela está quiando. Porque essas historinhas são surdas para você. Ou melhor, você é surdo para elas.
É o que vocês falaram, não vou ler mais nada lá embaixo agora. Cris Silveira. O fato de ser vegetariano e não comer animais por causa do sofrimento causado a eles é mais uma atuação da mente? O sofrimento dos animais não existe, mas Buda disse que poderíamos nos alimentar dos grãos de ouro. Qual é a realidade disso?
Moxa, vamos primeiro botar ordem na caixa. Isso é coisa da mente? É. Segunda coisa, o sofrimento do animal não pode ter. E o sofrimento da planta que você arranca do chão? Pode? Essa é uma pergunta que eu faço. Ah, mas planta não sofre? Quem disse? Quem disse que a planta não sofre? Só porque ela não, não tem dois olhos, não tem boca, não tem nariz, não faz mu, ela não vai chover? O que é se alimentar de outro animal, mocho? Ou de outra coisa, ou vegetal, animal, mineral, o que é se alimentar daquilo? Se alimentar de um animal, de um vegetal, de qualquer coisa, de um mineral, beber uma água. Hã? Mocho falou que é comer. Óbvio, né? E o que é comer, mocho? Vida. O que é vida? Uma questão da mente. Não existe a comida que você come. Porque você não come, você não é corpo. Quem come é o corpo, não você. Olha, mais uma vez você se identificando com o corpo. E se você não come, a mente que a ideia de comer, não existe elemento fora para ser comido. Veja só que a mente está jogando coisas certas, a mente está lhe jogando no, vamos dizer, no inconsciente, coisas certas que você deve fazer, a mente está lhe dizendo no inconsciente que aquilo é bonito de ser feito, a mente está lhe dizendo no inconsciente que aquilo é piedoso ser feito. A mente está lhe dando uma série de ideias sobre coisas que não existem, que ela mesmo quia. Ela quia a boca, ela quia o garfo, ela quia a comida e ela quia a digestão. Porque fazer a digestão é um processo mental, não físico. Porque físico não existe formas. O Buda mesmo, que o Xixitô, diz que a forma é um agregado da mente. A forma não existe, ela é um agregado, é a mente que cria a forma. Então o que eu quero que você entenda, não é que você tem que comer carne. É que você pode comer sua vegetal, sem sentir-se obrigado a comer sua vegetal. Ou sem comer só vegetal, porque isso é chato. Ou só comer vegetal para não causar sofrimento à vaca. Se a vaca é o alimento, quando você não come a vaca, você não honra a missão da vaca, que ela nasce para ser comida. É só isso que eu quero que vocês entendam. Não é que vocês deixem de ser vegetariano. É que ser vegetariano por obrigação, porque é certo, porque é bonito, porque é uma coisa piedosa, não serve de nada. Porque você só está pensando em você. Só está pensando em você ser piedoso, só está pensando em você fazer o certo. É preciso ser livre. É comer, não comer vaca, libertado da ideia de não ter que comer. Só isso.